Nós contamos com a presença da Dulceli de Lourdes Toné Estacheschi e também da professora Silvia Regina Delong. A professora Dulceli já participou conosco em algumas ocasiões aqui da programação, ela que é doutoranda em História, e a professora Silvia participa pela primeira vez, mestre em Letras e doutora em Linguística Aplicada. Sejam muito bem-vindas, professoras, onde hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é uma obra das senhoras, juntamente com outras educadoras, e é o livro Mulheres Fazedoras. Vamos falar também sobre o empoderamento feminino. Professora Silvia, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada com esse convite, porque é uma forma de divulgação do nosso trabalho. Eu sempre digo que é um trabalho, que é um livro, é um filho.
Isso.
Então, eu fico muito agradecida pelo convite, sim.
Obrigada por tê-la aqui conosco. Professora Dulceli, bom dia. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, eu agradeço também o convite. É sempre importante ter esse espaço para divulgar as mais diversas temáticas e questões que são tão relevantes para nós, né? Então, agradeço por uma vez mais poder vir aqui divulgar o trabalho, mas, acima de tudo, debater sobre temas relevantes para a nossa sociedade.
E é isso que nós vamos fazer aqui durante a programação, agora 10h11. O ouvinte vai poder participar conosco, interagir aqui com as professoras através do 99871-0002, 99871-0002, é o WhatsApp aqui da redação da CBN Vale do Iguaçu. Brits.
Eu estava olhando a capa do livro e me chamou a atenção, Mulheres Fazedoras. O semblante, o rosto dessa mulher, uma senhora que para mim tem mais de 90 anos, um sorriso estampado, as rugas no seu rosto, mostra efetivamente o poderio e a força dessa mulher, rindo na caindo do poderio. Como é que surgiu essa ideia da obra, professora?
Mulheres Fazedoras foi um termo que eu resolvi apresentar na minha tese, porque muitas vezes a mulher fazedora é aquela que, apesar de ser bastante ativa, ela é invisível aos olhos da sociedade. E quando se apresenta a mulher, ela, às vezes, apresenta como uma forma de mulher linda, jovem, e não é essa mulher que no nosso livro nós estamos apresentando. Muito pelo contrário, essas marcas nesse rosto mostram que ela é uma batalhadora, que ela sempre está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e que ela não se dá conta da valorização e ela não se empodera de todas essas atividades, de todo esse trabalho que ela faz.
Uhum. Né? Então é um contraponto com que nós bem somos acostumados, que é aquele estereótipo,
que foi
criado, né, recentemente, que está tanto em voga, daquela mulher perfeita.
Uhum.
É esse o estereótipo hoje em dia que a gente mais observa, não é mesmo, professora?
Sim, com certeza. E no nosso caso, não. Porque o que acontece? Essa mulher, muitas vezes, ela é uma mulher fazedora porque ela cumpre as ordens de alguém do sexo masculino. Então, em casa, ela cumpre as ordens do marido, as religiosas ou as leigas na igreja cumprem ordens do sacerdote, e elas fazem muitas coisas, mas elas não se dão conta de que é um trabalho valorizado, é um trabalho que deve ser empoderado. Né? Porque não, a mulher ela ainda tem aquela noção, eu faço por obrigação, e não é nesse sentido. Né? Aqui, muito mais, este livro pretende dar visibilidade então, ao trabalho que as mulheres desempenham dentro e fora de casa. Tá? Então, levando-as à reflexão sobre o valor que elas têm e o seu empoderamento.
Tá bom, a palavra moderna é esse empoderamento, né? Empoderar é uma coisa recente, né, professora?
Sim.
Pelo menos o termo,
o
né?
O termo, sim.
Está sendo mais usado lá em rede social, você vê empoderamento, mas você não via falar nisso.
Isso. Né? E essa
atrás.
Valorização. A mulher, ela não no sentido de que fazer as coisas dentro de casa ou fora de casa seja errado. Não, muito pelo contrário. Mas que ela valorize o seu trabalho. Que ela se empodere, que ela tenha consciência, ela reflita sobre tudo aquilo que ela está fazendo, que é um bem para todos que estão ao redor dela e que ela faz porque ela quer. Uhum. Porque ela não tem essa obrigação, digamos assim.
Professora Dulceli, voltando aqui na capa, esta mulher que nós estamos observando, já nós vamos colocar também junto no podcast aqui da CBN Vale do Iguaçu, é uma mulher, é da nossa sociedade?
Sim, essa capa foi, a arte da capa, a fotografia e a arte da capa foi desenvolvida pela Elaine Schmidt, que é uma jornalista aqui da nossa, formada em jornalismo pela Uniuv, depois ela fez mestrado na UEPG e hoje ela faz doutorado na UFSC. Ela tem também o último capítulo do livro, junto com a professora Karina Vans. Ela escreve, inclusive, sobre as mulheres, a Lulu Augusto, que é protagonista no jornalismo feminino aqui na região do Vale do Iguaçu. E a capa...
Essa senhora me permite, o título é exatamente este, Lulu Augusto e o jornal Caiçara Betts. Protagonismo feminino no jornalismo do interior do Paraná. Interessante.
Exatamente. Porque no livro a gente tentou reforçar o papel, o desempenho das mulheres, a competência das mulheres em diferentes áreas do conhecimento e em diferentes áreas do mercado de trabalho. Então, a gente tem texto sobre as mulheres no jornalismo, a gente tem texto sobre as mulheres professoras, sobre as mulheres rurais, sobre as mulheres no trabalho doméstico, assim, em várias áreas, né? E essa capa, senhora da capa, alguns anos atrás a Elaine Schmidt fez, junto com o EJA, daqui de União da Vitória, uma exposição fotográfica chamada Mulheres de Luz, que inclusive ganhou um prêmio nacional à época, não lembro exatamente que ano foi, mas eles ganharam um prêmio nacional. Uhum. Essa era uma das fotos que ela tirou naquele momento para essa exposição. Então, era uma estudante da educação de jovens e adultos.
E é uma senhora muito carismática, não é mesmo?
Quando ela fala da Lulu, eu sou um pouquinho mais velho que você, Vanessa.
Isso.
Eu me lembro da Lulu, há mais de 50 anos atrás, a luta que a Lulu fez em defesa da mulher. E veja, nós estamos em 2019 e o que acontece de morte, meu Deus do céu. Ela defendeu, na época, a Zilda Santos, aquela menina que foi levada por um casarão, ela foi ser viciada por 5, 6 empresários ricos naquela época. Ela foi morta. E essa Lulu foi em defesa da Zilda. Criou uma novela aqui na Rádio União, na época, não se falava em televisão, era novela. Não acabou essa novela porque não deixaram, a sociedade na época não deixou, que o médico que fez a clandestina foi morto. Foi uma tragédia terrível. Acho que nós vamos ter esse livro da Zilda Santos logo, logo, nas mãos da Mariana Unesco.
Já,
né?
Confirmo para você aqui, Brito, né? Se eu não estou enganada, é dia 25, em lançamento da obra, já estou averiguando aqui.
A importância, de 50 anos atrás, a Lu já defendendo mulher. Que coisa louco isso, né? E a mulher vem sofrendo ainda, parece que mais ainda.
Se o Brito me permite...
Você sofria lá... E a gente não via tudo isso como a gente vê em rádio, televisão, um jornal, né?
Isso. Antes delas comentarem, Brits, eu já estou com o convite aqui em mãos. Então é Zilda, O Assassinato da Santinha, por Mariana Onesco Bortolini. Ela que inclusive é comentarista.
É uma história de 50 anos, meu Deus do céu.
Exato. Estará trazendo no dia 25 de março, agora, às 19h30, na Câmara de Vereadores de União da Vitória. Legal. Durante a sessão da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. E os livros estarão à venda no local. Então já estamos com
essa história da Zilda Santos, gente. Você tem que ler. É uma menina que foi se viciada e morta pelos empresários ricos naquela época. E coincidentemente, assim, a história, só ele é um livro, mas é pelo que eu aprendi, assim, porque eu estou com 65 anos, aqueles empresários que se viciaram essa menina, todos morreram eles na miséria, cara. Perderam os patrimônios que eles tinham na época, que a gente não sabia. Os caras diziam, aquele fulano, aquele botano. A gente viu que esses caras se esfacelaram no meio social de que nós vivíamos aqui nas nossas duas cidades. Isso há 50 anos atrás, imagina.
Então, essa aí...
A Lu já defendia, né?
Sim, já era essa... A Elaine discute essa questão, né, apresentando toda essa luta da Lulu no seu artigo. E os outros textos do livro, eles vão dar conta de pensar a importância, quando a gente fala de empoderamento das mulheres, tomar posse de si, né, tomar posse da sua própria vida, agir com poder sobre a própria vida, não só com poder sobre os outros, mas com poder sobre a sua própria vida, para se entender como agente nesse mundo, né? Como alguém que pode transformar a própria realidade e a realidade de outras pessoas. Então, a importância da mulher jornalista, a importância da mulher professora, a importância da mulher rural. A gente tem também...
Tem um trecho aqui que me chama a atenção. Professora, você trabalha ou só dá aula?
Esse é o texto da Carla Satter. A Carla Satter, ela é doutora em história, ela é de Blumenau, e ela escreve sobre esse papel importante da mulher docente enquanto profissão. Não é a tia, não é aquela que só cuida de crianças, mas é a professora docente por profissão, né? E aí a gente tem o texto da Edilamar, Helena Edilamar Buch, que é daqui da cidade também, da Unespar, que vai falar sobre as mulheres catadoras de papel. Nós temos o texto da professora Kelly Viana, que também é aqui da Unespar, que trabalha, que discute sobre a questão das mulheres escravas, as mulheres negras escravas. O texto da professora Maria Inês Marques, que é da Unespar de Paranavaí, ela fala sobre o trabalho doméstico. Aí nós temos o texto da Jaqueline Zarbato, que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela discute sobre as mulheres indígenas, e aí a gente também dificilmente se pensa na mulher indígena como uma mulher trabalhadora, e aí essa ideia, ela é fazedora, ela é trabalhadora. E aí temos o texto da professora Silvia, discutindo justamente até sobre esse conceito da mulher fazedora, e o meu, que trabalha mais especificamente com o grupo Semeadoras do Contestado, que é aqui da nossa região, são as mulheres que hoje, inclusive, estão trabalhando aqui na feira, na estação ferroviária, que são as nossas mulheres rurais, agricultoras, que fazem muito, que trabalham muito e que são um exemplo muito importante sobre empoderamento feminino, porque a partir do seu trabalho na lavoura, na feira e no artesanato, elas têm conseguido empoderar-se, assumir o controle sobre suas próprias vidas, conseguindo autonomia financeira, inclusive, e isso dá uma diferença enorme para a vida dessas mulheres.
Né? E mulheres da nossa realidade, não é mesmo, Brites? Aqui da nossa cidade.
Quero só ressaltar o nome da Lucilene Skibinski, que é uma das líderes desse movimento Semeadoras do Contestado, que para mim é a mulher que inspirou a procurar a professora Silvia para a gente organizar esse livro. Ela é uma mulher incrível, poderosa, né, que merece ser conhecida.
Interessante.
Que bacana, né?
Brites.
Foi a força da mulher. Eu, como vejo vocês, eu fui criado no meio de quatro irmãs e de uma mãe corajosa, que trabalhava, era ferroviária, trabalhava 8 horas fora e tinha 7 filhos para criar, rapaz do céu. 4 moças e 3 rapazes. Mas aí que eu me lembro que a educação vem de casa. A gente aprende nunca mexer com mulher, valorizar a mulher, sabe, respeitar a mulher, não assobiar para a mulher, não mexer para a mulher, com mulher. Eu acho que tudo isso vem de casa, né, professora? Você não vai adquirir isso na escola.
Sim, com certeza.
Eu não tenho obrigação de ensinar você ao respeito à mulher. Senão a gente não teria tudo isso que temos.
Nós tivemos, né, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Muito mais do que palavras, eu acho que nós merecemos respeito. Nós merecemos que nos vejam como seres iguais aos homens, digamos assim, no sentido de que nós temos o nosso valor, nós temos a nossa dignidade. Então, nesse aspecto, assim, como o meu trabalho que eu fiz com as mulheres ali de... Não só com as mulheres, mas lógico que as mulheres sempre estão mais à frente, digamos assim. Então, ali em Santana, né, no distrito de Cruz Machado, e o que eu percebi é que muitas mulheres, elas, a vitalidade e a manutenção da língua polonesa na comunidade depende das mulheres. Então, sim, porque elas ensinam a língua polonesa para as crianças. Muitas crianças ainda hoje têm como língua materna o polonês. Elas vão para a escola e elas vão aprender o português na escola. Apesar de ter uma mescla, lógico, eles falam tanto em polonês quanto em português, mas as crianças elas vão aprender mesmo o português na escola. Então, veja a força da mulher nessa transmissão de uma língua, né, que é o polonês, que é uma, a gente diz que é uma língua minoritária, não em termos de poucos falantes, mas que não tem o seu valor, digamos assim, na sociedade. Muitos têm vergonha de dizer que sabem o polonês, que são descendentes de poloneses, porque eles acham que é uma língua que não tem serventia nenhuma. Mas mesmo assim, com todo esse pensamento, ainda as mulheres, as mães e as avós ensinam para os seus filhos e netos a língua polonesa.
Uma maneira de manter a cultura.
Manter a manutenção e os costumes também, como no Natal, na Páscoa, que tem várias celebrações assim, relacionadas ao polonês.
Nós já temos uma participação.
Opa, que legal!
Agora 10h27, a participação é o 23, é uma moradora de Paula Freitas e eu a conheço, é uma izinha leitora e diz o seguinte: estou ouvindo atentamente as professoras e como é que eu faço para adquirir o livro? Eu ia comentar lá no fim, mas eu já vou antecipar a pergunta. O livro já está disponível? Eu a conheço, ela é professora também. E apaixonada. Como é que faz, professora?
Então, a gente fez esse livro numa tiragem reduzida a princípio, né? Então, quem quiser adquirir tem que procurar as autoras do livro. A gente não vai colocar, por enquanto, em livrarias. Então, teria que nos procurar aqui na Unespar. E aí, aqui na Unespar, no nosso campus, quem tem o livro para venda é a professora Silvia, a professora Kelly, a professora Edilamar e eu.
Certo. Ela já respondeu aqui com ok. E que vai procurá-los.
Se me permite, Fritz, dá tempo.
Fique à vontade, dá tempo.
Ela falou de Santana e falou da língua polonesa. Eu tive a chance, a oportunidade de conhecer Santana 15 anos atrás. Eu fiquei encantado e fui duas vezes para eles me contar a história de Santana e como é que começou a colonização polonesa naquele local. Me contaram do Rio do Banho, daí já viu o Tchoco Pereira, que era farmacêutico, que foi tentar curar a polacada lá, rapaz do céu, como morria o polonês, que eles eram para cá enganados e pegaram só mato, mato, mato. Seria importante levar os nossos alunos para conhecer a história de Santana, professora, e saber como é que começou uma civilização no local, né?
Sim,
é uma história maravilhosa,
é uma,
né,
história muito linda. A minha tese está baseada na identidade dos poloneses, ali dos descendentes de poloneses, e muitas pessoas aqui da cidade de União da Vitória não conhecem o Museu Etnográfico. Muita gente não conhece. E eu sempre digo, vocês não sabem a riqueza que vocês estão perdendo, porque devia de ser tido com mais manutenção, né? Porque não é fácil manter um é museu. Então, eu sempre te falo para os alunos, vão conhecer até uma coisa que nós devemos fazer como professoras dentro da universidade, levar os alunos até lá, né? Então...
E tem uma casa feita a machado, a cama, o colchão era com palha de milho só. Cara, o sofrimento desses polacos aqui, rapaz do céu, para tentar fazer alguma coisa para nossa região e para a vida deles. E quantos morreram, meu Deus do céu? Foi de febre deles? Tifo, né?
Tifo.
Meu Deus. Aí tem o Rio do Banho, que separava ali os bons com os doentes, né?
Olha só.
Você vê que situação.
E você perceba, voltamos aqui na questão de que essas mulheres estão tentando ter essa cultura.
Você veja a cultura.
Sim, até hoje.
Que importância. Bacana isso, né?
É muito bacana. Agora, 10h30, eu peço licença à professora Silvia, à professora Dulce e ao Brits. Nós vamos para o repórter CBN. E já voltamos com mais informações, voltamos a falar a respeito da obra, estamos falando sobre mulheres fazedoras, as organizadoras da obra, Dulceli de Lourdes, Toné Stachesky e Silvia Regina DeLong. Tem muito mais ainda para falarmos e explorarmos esta obra de autoras aqui do Vale do Iguaçu, professoras da Unespar, que já tem muito a partilhar conosco, então voltamos já. Contamos com a presença da professora Dulceli de Lourdes Stachesky, doutoranda em História, e Silva Regina DeLong, mestre em Letras e doutora em Linguística Aplicada. Estamos falando sobre o livro Mulheres Fazedoras. Estamos falando sobre os saberes femininos. E aqui, até no intervalo, já tem mais uma participação aqui. Estava observando e já partilhando as senhoras do ouvinte. Ouvinte que participa através do 998710002. O fim do telefone é... Deixa eu destacar aqui. O fim do telefone é o 813, diz o seguinte. Em nível de Brasil... Aqui é onde se concentra a maior população polonesa, Cruz Machado, já que nós estávamos falando de Cruz Machado. É isso mesmo? Ouvinte interagindo aqui com a gente.
Sim, Cruz Machado ali, Santana principalmente, o distrito de Santana, é que tem a maior concentração de descendentes de poloneses. Tem também Malé, se destaca bastante, mas ali em Santana realmente seria a concentração maior.
Tá certo. O Brits falava com relação às propriedades rurais, é isso, Brits?
Nós estávamos discutindo aqui no intervalo, gente, que quando a mulher coloca a mão no interior, a coisa flui. É uma vida maravilhosa delas, entre aspas, porque tem que trabalhar às 6 da manhã, às 10 da noite, né? E onde tem a participação efetiva da mulher na produção, a coisa vai, né? Eu sempre tive em defesa da mulher, porque é tão difícil ser mulher. É tão difícil ser mulher, porque tem jornada tripla, né, cara? E ninguém valoriza. Ela limpa a casa todo dia, e todo dia é a mesma coisa, e o cara não vê. Todo dia é a mesma coisa, todo dia é igual, todo dia é igual. E o cara não nota nada diferente, e ela tem que fazer aquilo todo dia. Com maior alegria, com maior prazer, trabalhar fora, cuidar de filho. A coisa não é fácil. Agora, só se vê a valorização da mulher recentemente. Uma coisa assim que não foi do dia para a noite, uma luta árdua de vocês.
Sim, com certeza.
Para conseguir espaço, às vezes na sociedade, inclusive.
E ainda,
na disputa.
E mesmo quando você disse, há 50 anos atrás, e ainda nós estamos nessa luta.
E eu emendo aqui, então, o empoderamento, ele é um instrumento de luta social?
Sim, ele é. Porque a partir do momento que você reflete sobre tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você e você toma consciência de tudo aquilo que é importante, dos teus afazeres, do teu trabalho, esse é um empoderamento que muitas vezes as mulheres não... delas passam assim, sem dar esse valor, né?
Professora Dulceli.
E é importante a gente pensar, esse empoderamento feminino, ele nunca, dificilmente ele se dá sozinho, né? A mulher empoderar-se sozinha, quando você fala do empoderamento como instrumento de luta social, é importante a gente pensar na força que têm as mulheres quando elas se unem e valorizam umas às outras. E isso faz com que as mulheres comecem a se perceber como sujeitos importantes, como sujeitos que merecem respeito, que têm dignidade social e que agem nesse mundo e que são fundamentais, o seu trabalho é fundamental. Quando a gente fala de mulheres fazedoras, a gente traz uma expressão que é usada por elas mesmas antes de se perceberem enquanto trabalhadoras. E quando as mulheres elas se unem em torno dessa busca por empoderamento, elas vão se percebendo em conjunto enquanto mulheres trabalhadoras, enquanto mulheres que produzem, enquanto mulheres que fazem. E quanto mais uma consegue olhar para a outra, uhum, e valorizar a competência da outra, porque é isso que a gente pede. A gente não quer ficar falando, nossa, como você é linda, nossa, como você é simpática. Não, a gente quer ser vista pela nossa competência nas diferentes áreas. E as mulheres têm isso de unir-se e de empoderar umas às outras, de valorizar umas às outras. Isso é muito importante. Esse é um instrumento importante de luta social, né?
Eu quero destacar Porto União. Porto União também está na frente com relação à união das mulheres do meio rural. Elas estão bem na frente do Vitória, elas são mais unidas, são muito fortes o movimento delas. Tem Dia da Mulher que o sindicato comemora. Meu Deus do céu, vai 200, 300, 400 mulheres. Eu não sei, mas Porto União me parece que está bem frente nesse aspecto das conquistas da mulher no meio rural.
A gente precisa olhar com muito mais cuidado para as mulheres do meio rural. Elas são vítimas de violência, elas estão muitas vezes em situações de violência, e as mulheres do meio rural, até tem um documentário que saiu há pouco tempo, que se chama Sozinhas, que está disponível na internet para assistir, que fala sobre a violência que sofrem as mulheres no campo. Uhum. E porque elas estão isoladas muitas vezes, para elas é muito mais difícil pedir ajuda em situações de violência, e elas estão também muitas vezes condicionadas a relações machistas nas estruturas familiares que as colocam em um papel de subordinação. É difícil romper com essas coisas. E quando as mulheres se unem, como no município de Porto União, a gente tem um exemplo incrível das semeadoras do Contestado, que eu já comentei, que é um grupo de mulheres rurais agricultoras que se unem em torno do seu trabalho no campo. E isso é fundamental. A experiência delas é emocionante. Até entrevistar a qualquer uma delas é emocionante, porque a gente vê como elas se perceberam como mulheres trabalhadoras, como mulheres fortes, e elas se ajudam, empoderam umas às outras, né? Nesse trabalho de produção de alimentos, e que todo sábado elas estão aqui na feira, né, da estação ferroviária.
Já cedinho, né? Sim. 4:30 da manhã, já estão.
E elas plantam, elas produzem, elas beneficiam os alimentos, elas fazem as conservas, elas fazem os doces, fazem isso tudo, e elas vêm vender na feira. E isso tem mudado bastante a realidade delas nesse meio. E, inclusive, essa ação conjunta é muito importante para elas, porque as liberta, inclusive, de situações de violência. Quando a gente fala de violência, são várias violências, né? Sim. Violência, não só a violência física, né? Mas outras violências que subordinam as mulheres. Então, essa unidade dos grupos, ela é fundamental. E os Semeadoras do Contestado é um movimento, é um grupo que eu particularmente admiro bastante.
Tá certo, temos bacana. Mais uma participação aqui. O fim do telefone é o 31 e diz o seguinte: viva Lulu Augusto, somos fãs. Pessoa de coragem aqui de União da Vitória. Então, o telefone aqui participando com a gente é de moradora da Vitória. Uma moradora de União da Vitória, parabenizando por ter citado a Lulu Augusto aqui na obra.
A Lulu foi a precursora do jornalismo social, a nossa cidade, político. Todo mundo que queria comprar o jornal para ver o que a Lulu escrevia no final de semana, né? Ela deixou história, deixou legado, deixou o método de Baragussá, que é nosso irmão, nosso amigo, deixou sua história.
Com toda certeza. Com e o certeza. Ouvinte aqui parabenizando.
Não gostava de receber prêmio, interessante ela, viu?
É mesmo, discreta?
Não gostava de receber nenhuma homenagem. Uhum. Nada. Lulu, não. Lulu, não.
É uma descrição. Uhum.
Era na dela, sabe? Uhum. Não preciso, não quero.
Que bom, uma grata homenagem, não é mesmo, Brits? Agora, 10h44, pode-se dizer que as mulheres, ela ainda tem, as mulheres têm mais dificuldades de subir na carreira profissional do que os homens? Professora Dulceli.
Sim, infelizmente sim. A gente tem, por exemplo, um exemplo, né, do meio acadêmico. Uhum. A gente tem hoje, as pesquisas comprovam que há uma ascensão no número de mulheres nos diferentes cursos de graduação. Nós temos um número muito maior de mulheres na universidade nos cursos de graduação. Certo. No entanto, quando a gente vai pesquisar os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, o número de homens é maior. Por que isso acontece? Geralmente, os cursos de mestrado e doutorado, eles são feitos em outros municípios. E aí, as mulheres que são solteiras, elas conseguem ir e fazer o mestrado, e fazer se deslocar para outra cidade, mudar e tal.
Entendi.
Agora, quando a mulher é casada, ela se sente numa obrigação em relação à casa, em relação aos filhos, sobretudo, né? E isso dificulta muito mais a continuidade da vida acadêmica. Enquanto os homens, não tem problema nenhum em deixar o filho de 2, 3 anos em casa com a mulher para ir fazer, para viajar, fazer o seu mestrado e doutorado. A mulher não deixa a criança de 2, 3 anos para ir fazer, porque ela não pode fazer isso, não pode no sentido de socialmente cobrado dela que ela não faça. E é importante a gente entender que o vínculo, a ideia de que a criança depende da mãe, ela é importante no momento da amamentação, lá nos primeiros meses de vida, aí definitivamente é a mãe, só o pai não pode amamentar. Mas para frente, né, na continuidade da criação dessa criança,
pode
o pai,
dividir,
claro,
os afazeres, não é mesmo?
Tem que se dividir esses afazeres, porque hoje a mulher, para a vida acadêmica, ela tem dificuldade por conta dessas questões, para a vida política ela tem dificuldade para essas questões. O homem, ele deixa tudo para ir assumir uma candidatura, por exemplo. As mulheres, elas não podem deixar, e eu reforço, esse não podem é entre aspas, porque é o que a sociedade pensa, não deve ser uma realidade.
Uhum.
A gente não tem que ter, a gente tem que ter um mundo que seja mais igualitário na distribuição das tarefas.
E até as próprias mulheres, se a professora me permite, apontam umas às outras essa questão. Puxa, olha, a professora tal ou a pessoa tal deixou o filho em casa e foi estudar, por exemplo. As mulheres também, algumas ainda não estão engajadas neste sentido, não é mesmo?
Isso é uma educação que a gente recebe para esse caminho, que precisa ser desconstruído isso, porque a família, a casa, é a responsabilidade das pessoas que compõem aquela família e que habitam naquela casa. Então, a tarefa não é tarefa da mulher lavar louça, é tarefa da família lavar louça, independente de que tipo de família seja essa. Mas as pessoas que moram naquela casa precisam ser responsáveis pelos afazeres daquela casa. Porque hoje a gente tem, as mulheres trabalham no emprego formal igual ao marido. Só que quando chega em casa, a gente ainda tem muito de que quando se chega em casa, quem tem que cozinhar, quem tem que limpar a casa, quem tem que cuidar dos filhos, é a mulher. Porque é jogada essa responsabilidade, culturalmente jogada essa responsabilidade para ela. E é isso que precisa ser modificado. O pai, ele é tão responsável pelo filho quanto a mãe.
Uhum.
Todos os membros da família são tão responsáveis pela manutenção daquela casa, de igual maneira. Então, essa divisão de tarefas tem que ser rompida. E uma coisa que a gente tem que parar de falar é que quando um cara resolve trocar a fralda do próprio filho, a gente fala, nossa, que marido, que pai excepcional, ele ajuda. Ele não ajuda, ele cumpre a sua responsabilidade.
Ok, é uma reflexão muito interessante, não é mesmo? Até eu vou contar aqui para vocês uma questão. Hoje de manhã, aqui na emissora, sabe quem é que lavou a louça? Nós estamos aqui com ele.
E eu?
Caiu um pedaço?
E o Brito tem por hábito isso, né? O Brito tem por hábito, ele gosta de contribuir, ele contribui aqui com o
emissora. Mas acho que é por aquilo que você falou. Eu tenho exemplo da minha família, da minha casa.
E a sua casa, exatamente certo? Isso, né, Brits? É. Se você me permite contar parte da história, até o Brits, ele divide por igualdade, né?
Eu acho que filho
pode ser, né?
Não por idade de um casal, não pode. Mas esse filho tem que ser bem pensado, porque um filho é para a vida inteira esse filho, certo? Então tem que ser dividido as obrigações, as tarefas. Eu sei que o dever da minha filha de 3 anos hoje era cantar uma música de índio e desenhar o som daquela música. O que que eu vou fazer, cara? Fazer um compasso, tinha a letrinha da música indígena.
Certo.
E eu tinha que cantar com ela, tinha que cantar junto, e nós tínhamos que desenhar aquele som daquela música. Meu Jesus Cristo, o que que eu vou fazer aqui? Mas acho que é a função. Então tem que saber bem o que que é ser pai. Não é nada fácil ser pai nem mãe. Então tem que pensar bastante. A mulher que está nos ouvindo agora, principalmente adolescente, pense bem em ter filho. Não, é a coisa mais do mundo, no colo dos outros, no teu colo cumprir.
Mas o Brito divide bastante, né?
Eu acho que é de dois isso, é de dois.
E até complementando aqui, recentemente nós entrevistamos a professora Terezinha Wolff, ela que é uma líder cultural aqui no Vale do Iguaçu, e ela nos contava sobre brincadeiras de infância. E como é que eram as brincadeiras de infância há muito tempo atrás, né? Ela relatou alguns momentos muito interessante, essa questão do brincar, né? Que hoje as pessoas carecem disso. E o que é que ela evidenciou? Como é que a mulher brincava, em especial na época dela? Um grande abraço até a Terezinha Wolff está nos ouvindo. Ela era ensinada para o ser mãe, para o ser dona de casa, e ela nos falou isso. As brincadeiras eram dessa forma, e na escola a professora ensinava a menina com a boneca a ferir a temperatura da boneca, a trocar a boneca. Então ela fala exatamente isso, a menina tinha, trocava a boneca.
Como é que era? Artes do lar, era uma disciplina que
é
tinha.
Algo isso, ela comentou com a gente.
Crochê, bordado.
Isso, e ela comentou...
Artes domésticas, né?
Era prendas domésticas.
Prendas domésticas.
Isso, ela comentou com a gente, mas ela comentou no sentido de um comparativo de que exatamente acontecia isso, a mulher era preparada para ser do lar. Já desde pequena.
A gente tem isso ainda hoje, né? Uma ideia de que as mulheres, elas nascem para crescer, casar e ter nenê. E essa é a responsabilidade. E aí, desde as brincadeiras de infância, a toda a sua preparação, a toda a sua educação ao longo da vida, ainda em muitos espaços, principalmente nas regiões mais interioranas, né? A gente tem ainda uma preparação para isso. Se a gente vai para o interior e vai conversar com as meninas das escolas, muitas delas têm elas não têm o pensamento de terminar a educação básica e fazer uma faculdade, ou ir buscar uma profissão, ou fazer alguma coisa. Muitas delas ainda hoje pensam que o futuro dado é o casar e ter filhos, como se fosse isso só a única possibilidade para as mulheres. E não que isso não seja bacana, casar e ter filhos, para quem quer.
Não, exato. Né?
Para quem quer casar e ter filhos.
Nós estamos aqui trazendo essa história, não é mesmo? E eu ainda sei de histórias de mulheres, até próximo a mim, de relatos de mulheres que ainda lavam os pés do marido nos dias de hoje. Né? O marido
bacana
chega em casa
isso.
Ainda lá. Claro, o que a gente faz
em momentos
com agrado,
tal.
Não é mesmo?
Se ele lavar os pés dela também.
Também, exato. Tem muitas questões. E sabe o que acontece na nossa sociedade hoje? A gente costuma ouvir muito disso. A menina tem 18 anos, ela tem que ter um namorado, ela tem que ter um parceiro. 20 anos ela tem que casar, né? Às vezes até um pouco antes disso. Com 20 e tantos anos ela já tem que ter um filho, que é muita cobrança. Não vai ter um filho? Como é que vai ficar? Aí depois tem o casamento. Então, é todo imperado, parece uma linha do tempo já traçado, e a mulher vivencia muito mais essa questão, não é mesmo, professora Dulceli? É muita cobrança, na realidade.
É, porque você, até eu brinco de dizer, né? Quando você tem uma mulher solteira com 40 anos, todo mundo chama ela de solteirona.
Uhum.
E quando é um cara solteiro com 40 anos, ele é um solteirão.
Uhum.
É, muda, né?
E isso... A expressão muda completamente, Brito.
Até o jeito de falar,
uhum,
né?
Uhum. É, e aí, isso a gente tem que entender isso como problemático, porque a gente está querendo ditar o que as pessoas têm que ser, o que as pessoas têm que seguir, o que as pessoas têm que escolher para suas vidas, e nós não podemos agir dessa maneira. A gente precisa mudar essa forma de pensamento, porque isso faz com que muitas mulheres elas acabam abandonando projetos pessoais de profissão, de carreira, de estudo, ou mesmo, né, enfim, projetos vitais, elas em função daquilo que a sociedade espera delas, e acabam muitas vezes se sobrecarregando, porque entendem, assumem uma carga muito maior de trabalho. As pesquisas hoje vão dizer que as mulheres trabalham muito mais do que os homens, porque ainda é entendido, independente da carreira que essa mulher tenha, ainda é entendido que as funções da casa e dos filhos são só delas, a obrigação recai sobre elas. Quando o homem faz alguma coisa, ele é, nossa, ele é elogiado, ele é exaltado, ele é romantizado, porque ele fez nada mais do que a sua obrigação. Uhum. Mas ele é exaltado. E a mulher, não, ela assume uma carga muito maior. Então, a gente precisa repensar essa sociedade para entender essas mulheres fazedoras como mulheres trabalhadoras, de fato.
Tem alguns dados aqui, Brits.
Tem?
Por exemplo, apenas 10% dos cargos em comitês executivos de empresas no Brasil são ocupados por mulheres. Em funções de direção e gerência, a participação sobe para 37%, são dados do IBGE. A mulher recebe 76% do salário dos homens em posição equivalente, é uma pesquisa tailandesa. A mulher precisa se sentir 100% preparada para se candidatar a um cargo. Já os homens, quando estão 70% prontos, já se colocaram à disposição para a vaga. É uma pesquisa da Springboard. 65% das mulheres já evitaram posições de liderança por achar que seriam incapazes de conciliar as tarefas de casa e trabalho. Além disso, 58% dispensaram uma promoção por achar que seria muito estressante. E tem mais aqui. Os homens falam durante 75% do tempo sobre o trabalho, já as mulheres falam menos ou têm menos oportunidade para falar, segundo dados de uma pesquisa chamada Desigualdade de Gênero em Participação Deliberativa nos Estados Unidos, realizada em 2012. Tem mais aqui, mais um, só para a gente pontuar. As mulheres são duas vezes mais interrompidas em suas falas do que os homens em conversas neutras, segundo dados da Universidade de George Washington, realizada em 2014. Querem mais um dado aqui? As mulheres executivas sofrem da síndrome da impostora, que é quando ela conquista um cargo de liderança e se pergunta: será que eu estou no lugar certo? Ou que sorte a minha? São dados de 2017.
Essa educação para um espaço definido faz com que ela se culpe muito mais quando assume um cargo, quando assume a sua profissão, a sua carreira como uma meta de vida, porque ela sempre vai achar que qualquer coisa que aconteça na casa dela, na família dela, vai ser culpa dela se algo errado que aconteceu, porque ela não está lá. Não há, por exemplo, né, ninguém culpa um pai. A gente tem dados alarmantes de abandono paternal, isso, mulheres que criam os filhos sozinhas. Ninguém fala que o problema, qualquer problema que essa criança venha a ter ou tal, seja culpa do abandono do pai. Mas se a mãe está trabalhando demais, entre aspas, se a mãe está trabalhando e estudando e ela fica mesmo com a criança, daí aí tudo que aconteça naquela família, a culpa é dela. Uhum. Se um casamento termina, é a culpa da mulher que não cuidou da família. Então, isso sempre recai sobre as mulheres. Então, esses sentimentos de culpa, são recorrentes nas mulheres. E essa ideia de negar promoções, negar cargos em comissões e tal, tem muito a ver com isso, tem a ver com essa ideia de que a mulher ela é muito responsabilizada por tudo, sobretudo no que concerne a vida familiar, né? E aí ela acha sempre que ela precisa optar. O homem não tem esse pensamento, porque ele é educado para a vida fora da casa, não para a vida dentro de casa. E aí, para ele, é muito natural deixar a responsabilidade dos filhos e a casa para a mulher. Então, ele não vai pensar duas vezes, não vai nem perguntar para a mulher, por exemplo, se ele assume ou não um cargo. A mulher costuma perguntar para o marido se ela assume ou não um cargo. Uhum. E o homem não pergunta, porque ele já assumiu.
Uhum. É um choque cultural, não é mesmo, Brits? Brits, eu vou ver te interrompido antes. Você, antes dos dados, você ia fazer alguma observação.
Não, eu acho que é o seguinte, eu não sei se é feminismo ou machismo meu, mas eu disse minha filha que tem 40 anos hoje, eu tenho outra de 3, se tem uma ideia. Cara, você tem que ser independente. Se quiser casar, casa, se quiser se juntar juntos, só tem uma profissão que você não dependa de um homem para viver. Uhum. Seja profissional e boa naquilo que você faz.
Uhum.
Acabou, você não tem sofrimento, cara.
Ser igualitária.
A mulher não pode sofrer, a mulher não nasceu para sofrer. Certo, cara? Com o homem tá precisando sofrer. Mas eu acho que o pai tem que conscientizar isso na filha, cara. Você tem que ser independente, ter uma profissão, trabalhar, ganhar o teu dinheiro e não depender do homem. O homem, para você, é uma consequência legal que pode acontecer ou não pode.
Uhum. Que venha para somar, né? A igualdade, ela seria melhor, então, que empoderamento, nesse sentido?
O empoderamento, ele é uma busca por igualdade.
Ah, ok.
Porque, assim, 1792... Uhum. Mary Wollstonecraft falava sobre a necessidade das mulheres tomarem poder sobre a sua própria vida. Então, isso já vem lá de trás. E falava da autonomia financeira, inclusive, a importância para as mulheres. E ela fala que, e a gente repete, tomar poder sobre si é para que não permitir que o outro tenha poder sobre a gente. E aí, quando a gente fala que a gente quer empoderar-se, a gente está falando, nós queremos igualdade de direitos, a gente quer equidade social, justiça social. Então, igualdade de direitos.
Uhum. Agora, 11:01, nós vamos para o repórter CBN e já voltamos para o fecho da entrevista. A professora Silvia Regina DeLong possui doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestrado em Letras pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Ensino Espanhol para Brasileiros pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora adjunta da Unespar e tem experiência na área da língua espanhola, atuando com os seguintes temas: língua espanhola, estratégias de leitura, multiletramentos, formação de professores, análise de livro didático de língua espanhola, também mais especificamente a identidade dos descendentes de poloneses residentes no sul do estado do Paraná, como já pontuou até aqui para a gente. Também a Dulceli de Lourdes Toné Estacheschi, que possui graduação em História pela FAFIUV, a nossa Unespar, especialização em História e Sociedade, aqui na mesma instituição, mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná, curso doutorado em História na Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente é professora do curso de História da Unespar, campus aqui de União da Vitória, nas disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino de História, estágio supervisionado, Didática da História e Gênero e Diversidade na Escola, onde também coordena o Núcleo de Educação para as Relações de Gênero. É membro do Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC. Professora, já estamos com o adiantado da hora, nós já estamos com o nosso próximo convidado. Eu gostaria que a professora Silvia aproveitasse a oportunidade e traçasse as suas considerações acerca desta obra tão importante para a gente e que pontua a trajetória de mulheres aqui da nossa região. Professora, fique à vontade.
Sim, também gostaria de fazer a minha consideração aqui com relação a Doroteia Frank Kersh, que foi a minha orientadora do doutorado. Ela fez a apresentação do livro, trazendo à luz vozes silenciadas, ultrajadas e ocultadas. Então, a obra, o livro, na realidade, ele não tem a pretensão de esgotar o assunto. Ele leva a reflexão. Tanto é assim que no capítulo que eu coloco, até que ponto as mulheres fazedoras podem escolher as suas identidades? Elas percebem quando estão sendo manipuladas?
Uhum.
E quanto ao empoderamento, por que as mulheres não decidem sobre suas vidas? O que as impede? E por que não se valorizam? Por que as mulheres são contra as próprias mulheres, dando assim para os homens, digamos, se uma, ir contra a mulher e a favor dos homens? Lógico que tem que ver todo o contexto, mas a mulher, ela, para esse empoderamento, como disse a Dulceli, elas têm que se unir mais. Nós temos que estar unidas para que nós possamos conseguir muito mais do que nós já conseguimos, chegando nessa equidade com os homens, né? Homens e mulheres não são inimigos. Muito mais, eles se apoiam naquilo que nas tarefas domésticas, em tudo. Então, levar essa reflexão, o livro leva essa reflexão.
Certo, uma reflexão. Professora Dulceli, as suas considerações acerca da obra, fique à vontade.
A gente procurou nesse livro reunir mulheres de diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente tem a Maria Inês de Serviço Social, a gente tem a professora Silvia da área de Letras, nós temos da área de História, a gente tem a professora Kelly, a professora Carla, a professora Jaqueline e eu, e nós temos da área do Jornalismo a Elaine e a Karina. Então, para mostrar que nós estamos... nas diversas áreas do conhecimento.
Estamos podendo.
Textos assinados por mulheres e que falam de mulheres, agora estava analisando aqui.
Exatamente. E a gente está, assim como estamos nas diversas áreas do conhecimento, estamos explorando algumas delas nessa obra, mas ainda existem várias outras obras, vários outros lugares sociais que as mulheres ocupam a serem explorados, a serem valorizados.
Agradecemos imensamente a participação das senhoras. Obrigada por trazerem para a gente uma história e por, de certa forma, elevarem estas mulheres fazedoras aqui da nossa região. E é um livro de reflexão, não é mesmo, Brits? Para a gente pontuar aqui para a comunidade, nós agradecemos imensamente o presente. Recebemos aqui a obra Mulheres Fazedoras das Professoras. Obrigada pelo carinho, estará aqui conosco. Nós vamos apresentá-lo também no Jornal Comércio para os nossos ouvintes, para que conheçam estas mulheres fazedoras. Professora Dulceli, um bom dia e um bom fim de semana.
Muito obrigada e bom fim de semana para todas as pessoas.
Professora Silvia, bom de semana. Professora Silvia, que agora está residindo aqui em União da Vitória, de Ponta Grossa, agora está aqui.
Sim, coordenando o curso de Letras Espanhol. Uhum. Né?
Bebeu da água de Iguaçu, como
bebi
fala?
Bebi a água de Iguaçu e fiquei. E vou ficar.
Tá certo, seja muito bem-vindo aqui na nossa cidade.
Um ótimo final de semana para vocês, agradeço imensamente o convite.
Tá
muito
certo.
Obrigada.
Obrigada, agradecemos as professoras, Mulheres Fazedoras. Estou com a obra aqui em mãos, foi um presente para a gente. E já, o ouvinte vai poder conferir de pertinho tudo que o Brits até falou da capa, conhecer esta mulher brilhante que está na capa da obra também. Já.